Abra tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 27, os estágios da vida de Jacó. Um homem que teve na sua vida um cumprimento da promessa de Deus, a qual Deus fez a Abraão, de lhe dar uma grande descendência, um grande povo. E nessa descendência o nome de Deus seria glorificado. Hoje de manhã eu falei assim: Senhor, o que que eu vou pregar na igreja? Porque Deus me dá a palavra com dia. Já contei esse testemunho aqui. E quando você sai de uma pregação igual eu vi ontem, Jesus operou milagres, batizou com o Espírito Santo, foi coisa linda ontem. A presença do Senhor era real naquele lugar. E eu tenho uma preocupação muito grande de ministrar aquilo que Deus está colocando no meu coração. E eu comecei a falar: Senhor, o que que eu vou pregar? Meu Deus, me dá a revelação do Espírito Santo de Deus. Aí começou a cantar aquele hino no meu coração: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Aí eu entendi que Deus queria que eu falasse sobre a vida de Jacó. Os estágios da vida de Jacó. O primeiro estágio na vida dele encontra-se no capítulo 27, versículo 18 ao versículo 22, que diz assim: e veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora e assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e a abençoou. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Jacó já estava com uma idade avançada, e ele já não enxergava muito bem, porque ele tinha perdido a visão pela idade. E ele, sabendo que os seus dias, talvez no coração dele, se aproximavam para ser recolhido, ele pede a Esaú que vá caçar. Esaú era varão que caçava, e Jacó ficava sempre nas tendas, sempre próximo à família. E ele pede a Esaú que Esaú case e prepare da sua caça para ele, para que ele coma a caça, para que ele come e abençoe Esaú com a bênção da primogenitura. Irmãos, talvez isso hoje não seja tão importante aos olhos de muitos, mas naquela época era algo muito importante. Quando um pai se levantava para abençoar o seu filho com essa bênção da primogenitura, era algo especial. Ele estava impetrando uma bênção sobre a vida do filho. Isaac queria abençoar Esaú, porque Esaú era primogênito, ainda que os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Só que eles tramaram, Rebeca tramou um plano junto com Jacó, ela tramou em seu coração, de fazer com que Jacó se passasse por Esaú, de fazer com que Jacó tomasse o lugar de Esaú para receber a bênção da primogenitura. Eu não vou entrar nos pormenores, que isso era um projeto de Deus. Não vou entrar nesses pormenores, porque era em Jacó que Deus ia trazer a descendência. Mas o que eu quero trazer nesta noite, conforme o Espírito Santo me deu, é o estágio que este homem estava vivendo, o estágio do engano. Enganador. Ele estava como uma pessoa que estava enganando. E você leu comigo aqui muito claro que Rebeca, sabendo como era o gosto de Isaac, quantas pessoas aqui, quantas esposas tem aqui nesta noite? Levanta a mão para mim. Nós que somos esposas, nós sabemos qual alimento que o nosso esposo gosta mais. Nós sabemos como preparar o alimento para agradá-lo. Nós sabemos qual é o desejo do coração do nosso esposo, o desejo do alimento. Então ela sabia cozinhar muito bem para Isaac. E ela preparou da caça, entre aspas, que não era caça. Que ele foi. Ela diz, e ele ainda contendeu com a sua mãe, dizendo: mãe, eu vou ser amaldiçoado por este engano. Eu vou trazer maldição sobre mim. Ele diz assim: porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Porque Esaú e Jacó tinham uma diferença. Esaú era um homem peludo e Jacó era mais liso. Mas ela fez uma trama. Ela pegou as vestes de Esaú para ter o cheiro dele e colocou sobre Isaac, sobre Jacó. Pegou o pelo do animal que tinha sido morto e colocou sobre os braços dele para parecer que ele era muito peludo. Tudo muito preparado. Deus nunca se agradou do engano. Engano é algo que não agrada a Deus. E quantas vezes nós somos enganados, não é porque nós queremos, somos enganados no comércio, somos enganados no trabalho, somos enganados de tantas formas. Só que ele podia não ter aceitado. Ai, irmã Verinha, mas a palavra lá atrás diz que Esaú vendeu primogenitura para ele. Eu quero dizer para você uma coisa. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida, o lugar que Deus tem para me colocar e colocar você, eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu não preciso pisar em cima de ninguém, porque o lugar que Deus determinou para me colocar vai ser meu e acabou. Aonde Deus vai me colocar, Ele vai me colocar. Se Deus já te prometeu, querido, que você vai estar num determinado trabalho, é na posição que Ele vai colocar. Não importa se outros já foram na tua frente, mas o seu, a hora vai chegar. Você não precisa pisar, você não precisa enganar ninguém, porque Deus vai te colocar aonde Ele já determinou te colocar. Você crê nessa palavra? Se você já chegou em algum lugar, em alguma posição, em seu trabalho, porque Deus já tinha determinado para a tua vida isso. Você não chegou porque você é o bambambão, inteligente, porque você faz e acontece. A sua parte você tem que fazer. Mas você chegou porque Deus já havia determinado para a tua vida. Deus já tinha escrito isso para você. Era a bênção que Ele tinha para você. E ninguém pode impedir. Esse homem estava como enganador. Se fez passar por uma pessoa que ele não era. Passou pelo seu irmão. E se nós formos nos lembrarmos de quanta história de gêmeos que eles contam, né? Que um passa pelo outro. E quando ele chega diante do pai, sabendo da condição do pai, que o pai não enxergava. E ele ainda diz assim, olha o versículo, diz assim, olha, Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Aí o pai fala assim, questiona: mas como é que você foi tão rápido? Mas é porque o teu Deus me abençoou e mandou que a caça viesse ao meu encontro. Ainda usou o nome do Senhor. Ainda usou o nome de Deus o negócio. Ainda colocou o nome do Senhor no meio. Ei! Quantas pessoas têm usado de engano e têm usado o nome do Senhor? Tem falado que Deus, olha, na jura. Por Deus. Ainda usa o nome do Senhor. No engano. Isaac pede para que Jacó se aproxime dele. Apalpa. E diz assim: a voz é de Jacó. Porém as mãos são de Esaú. Mas a gente pode questionar assim: meu Deus, como foi que ele aguentou isso, né? Mas que ele tá, a vida de Jacó ainda não tinha sido transformada. Ele estava vivendo tempo de engano. E mais uma vez o pai pergunta: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Quantas perguntas são feitas só nesse trecho desse texto que eu li, para confirmar realmente se era ele. E ele continua declarando que era. O pai come, achando que estava comendo a caça, mas estava comendo um cabrito, não era caça. E disse para ele: beija Isaac, dá um abraço e começa a declarar a bênção sobre a vida dele. E diz assim: olha, cheirou o cheiro das suas vestes, e eu abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Eu disse para você aqui nesta noite, como eu orei aqui pelos aniversariantes, e falar assim: olha, que o Senhor te abençoe. Ou se eu entregar alguma coisa por mim mesma, não vai surtir efeito nenhum. Mas se eu declarar que Deus está mandando eu fazer isso, creia, creia que esta bênção virá sobre a tua vida. Só que todo engano, as pessoas aí fora dizem que a mentira tem o quê? Pernas curtas, né? Nem perna ela tem, né? Não tem mentira que perdure para sempre. Não há mentira que não vai ser descoberta. Na hora a pessoa pode até pensar que saiu por cima. Na hora pode até pensar que, olha, nossa, eu fui bom demais. A pessoa caiu igual patinho, como dizem lá fora. Mas a mentira e a verdade, ela aparece. Quando Esaú chega e que prepara da caça para o seu pai e que descobre que alguém foi na frente dele, aquele homem entra num desespero e uma fúria, porque ele se sentiu enganado. E ele insiste para que o pai dê uma bênção para ele. Ele insiste que o pai ainda venha o abençoar. E o pai disse: mas eu já entreguei a bênção para Jacó. Aí Deus, aí o pai, como pai, profere uma bênção também para Esaú, que não chegava nem aos pés da bênção que ele impetrou na vida de Jacó. E o que que aconteceu, irmã Verinha? Quando a mentira foi descoberta, Jacó foi obrigado a fugir. Ele teve que fugir. Porque assim que Esaú soube, Esaú já colocou em seu coração que assim que os dias do luto do pai passasse, ele mataria Jacó. Ele iria dar fim na vida dele. Mas quando esse plano é descoberto, Rebeca mais uma vez entra no negócio e conversa com Isaac para que Jacó não venha tomar mulher como esposa cananeia, mas que ele vai de encontro à sua parentela para ter uma esposa. Jacó, que era um homem que tinha empregados, porque Isaac era um homem farto, um homem próspero, estava acostumado a ter pessoas para fazer por ele, tinha tudo dentro da sua casa. Se ver agora obrigado a partir para uma terra chamada Arã, sair pelo deserto para buscar uma solução para a sua condição, para a situação que ele estava vivendo. Ele começa a entrar em um novo estágio na sua vida. E lá no deserto, no capítulo 28, no versículo 10 e 17, ele parte. Não podia levar muita coisa, né? Chega ao monte que antes se chamava Luz. E ali, ao entardecer, chegando já à noite, o travesseiro dele é uma pedra. Entra para o deserto, pega uma pedra e faz essa pedra um travesseiro. Mas aí começa já uma mudança na vida de Jacó. Às vezes é necessário nós sairmos do meio da parentela para termos experiências com Deus. Muitas vezes é necessário nós sairmos de perto daquele cuidado excessivo para termos experiências com Deus. E ele dorme. E quando ele dorme, olha o que diz a palavra. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. Saiu do conforto da família e partiu sozinho. Não levou o servo, não levou o empregado. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse... Olha Deus começando a se revelar para Jacó. O estágio da primeira experiência deste homem com Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Essa promessa foi feita a Abraão, lá atrás. Feita a Isaac, e agora está sendo feita a Jacó. Talvez ele tinha escutado essa promessa pela boca de Isaac, contando que Deus tinha prometido através do pai Abraão. Mas agora o próprio Deus em visão fala e mostra para Jacó o chamado e aquilo que Deus ia fazer na vida dele. E diz assim: a tua semente será como pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E olha que lindo. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Ele saiu do engano e começou a caminhar em direção a um novo estágio na sua vida. Recebe uma visão de Deus, uma revelação de Deus. E quando ele se levanta de manhã, ainda de madrugada, aquela pedra que tinha sido como travesseiro, ele levanta como monumento, como uma coluna, deita azeite e adora a Deus. E faz um voto ao Senhor, que se realmente Deus cumprisse tudo aquilo que Deus estava falando na vida dele, ele voltaria naquele lugar para adorar a Deus. E levantaria ali um altar de adoração. Aí o que que ele faz? Ele muda o lugar. Ele muda o nome do lugar de Luz para Betel, que significa casa de Deus. Ali começa um novo estágio na vida de Jacó. Ele recebe uma visão e uma revelação da parte de Deus. Faz uma aliança com o Senhor, que é quando ele faz este voto, ele fazendo uma aliança com Deus. Do versículo 20 ao versículo 22, ele faz uma aliança com Deus. João disse que essa escada é Jesus Cristo. Quando Jesus declarou que viríamos os anjos descerem sobre o Filho do Homem. Essa escada para nós é o próprio Jesus Cristo, que nos deu esse acesso através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O estágio faz uma aliança com Deus. E quando ele chega a Arã, procurando por Labão, que é o irmão de Rebeca, começa um novo estágio na vida dele. Começa o estágio da prosperidade. Capítulo 29, do versículo 28 ao versículo 35. Mas tem uma coisa. Assim como ele enganou, ele também vai ser enganado. E não uma só vez, mas por várias vezes. Eu vou voltar a te pedir para você trazer um papel e uma caneta para você anotar. Porque muitas vezes não dá tempo para a gente entrar em todos os pormenores que a gente gostaria. Mas em casa você vai meditar e você vai entender o que eu estou pregando aqui. Quando ele chega no poço, que ele vê Raquel, ele se apaixona por ela. Você sabe aquele negócio que você bate o olho e você entende assim, é essa pessoa. Mas nós que somos servos de Deus, nós buscamos confirmação da parte do Senhor, né? Quando ele olha para Raquel, ele se apaixona por ela. Ele ama aquela mulher. E ele começa a trabalhar. Ele trabalha 7 anos por ela. Para se casar com ela. Para ter Raquel como sua esposa. Só que no dia do casamento, na noite, aonde Raquel deveria ser dada para Jacó, ele sofre um golpe na sua vida. Ele é golpeado, ele é enganado por Labão. Porque Raquel era mais nova. E quando ele acorda no outro dia, ele descobriu que quem estava do seu lado não era Raquel, misericórdia. Era Leia, a primogênita. E ele chama Labão. E chama atenção, ele falou assim, olha aqui no nosso costume, nós nunca damos a mais nova em casamento, sempre a primogênita. Isso aqui não era vontade de Deus, tá? Que o homem tivesse duas esposas, não pense isso não. Nunca foi o desejo de Deus isso. Isso foi coisa do coração do homem, dureza do coração do homem. Eu já disse aqui uma vez, já expliquei sobre isso. Queria ter muitos filhos, para que se os filhos fossem para a guerra, os pais não ficassem desamparados. Acorda de manhã, que tristeza, já pensou, misericórdia, não dá nem para pensar, já pensou? Você olhar para uma mulher durante 7 anos... sonhar com aquele grande dia, os projetos, irmão Josué, desse casamento, e quando chegar de manhã você descobrir que não era Raquel. E dizem que a Leia não era tão bonita como a Raquel. Oi, meu velho, misericórdia. Diz que os olhos dela não eram tão lindos como de Raquel. Aí que o negócio ficou mais feio ainda. Meu Deus, que golpe aquele homem sentiu e levou. Eu creio, não é o desejo nosso, mas ele sentiu em sua própria carne o que é ser enganado. Ele experimentou na sua própria carne um engano. E aí ele trabalha mais 7 anos, 14 anos ele ficou ali trabalhando para ter a esposa que ele amava. E 6 anos ele passou trabalhando pelo rebanho de Labão. Mas o Senhor, ele é tão poderoso, ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso, que no estágio dessa da vida de Jacó, Jacó já tinha começado a aprender com Deus. E aqui se torna o estágio da prosperidade na vida dele. Porque a partir deste momento, Deus lhe concede 12 filhos, 11 filhos e uma filha. Depois Deus concede mais um, que é Benjamim. Aí ele teve 13 filhos e uma filha. Começa o tempo da prosperidade na vida de Jacó. Tem filhos. Deus começa a prosperar de uma maneira tremenda. Ele começa a ter muito rebanho, muitos empregados. Olha o que diz o capítulo 30, versículo 43. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Ele se tornou um homem muito próspero. Mas chega uma hora que Deus o chama de volta e manda ele se levantar e voltar para a sua terra. Capítulo 31, Deus dá uma ordem para ele que ele se levante e volte para a sua terra. Aí eu vou dizer uma coisa. Era o momento do encontro. Era o momento da verdade. Ele precisava ter um encontro. Ele precisava consertar aquela situação. Ele precisava ter um encontro com Esaú. Ele precisava voltar da onde ele tinha saído. Mas agora Jacó já não volta mais da mesma forma. Chegou de mãos vazias e sai de uma forma próspero. Muitos filhos, muitos servos, muitos animais. Mais uma vez, sai às escondidas, por medo de Labão não permitir que ele fosse embora. Quando Deus nos manda fazer algo, Deus não está pedindo para mim e para você para mentir. Não sei por que o Espírito Santo está me levando tanto nessa tecla hoje, para bater nessa tecla. Você não precisa mentir por aquilo que Deus já te mandou fazer. Eu não preciso inventar milagres aqui para atrair as pessoas lá fora, porque eu reconheço meu lugar, eu sou pó e cinza. Quem opera aqui é Jesus. Eu não preciso enganar ninguém aqui e falar, olha, que está acontecendo, tal milagre aconteceu, se não houve esse milagre. Não preciso fazer isso. Porque se eu começar a fazer isso, o Senhor não está mais aqui comigo. O Senhor não vai estar abençoando mais este lugar. Mas os testemunhos que são contados aqui é porque realmente está acontecendo. Precisa voltar. E descobre que Esaú está vindo ao seu encontro. Eu tenho que passar rápido, irmãos, porque o tempo não. E ele envia mensageiros até Esaú. E com esses mensageiros, quando vem a resposta, o mensageiro diz assim, olha, ele está vindo, lá vem o seu irmão Esaú e mais 400 homens com ele. Aí ele falou, agora pronto, acabou. Agora eu estou arruinado mesmo. Ele queria me matar praticamente sozinho, agora com mais 400. É o que eu estou dizendo com as minhas palavras. Diz que ele temeu. Ele sente medo. Aí ele quer dar um jeitinho para aplacar no coração e no pensamento dele a raiva que Esaú estava contra ele, sentindo dele. Aí ele manda uma ofertinha para Esaú. E que ofertinha foi essa, irmã Verinha? Ele faz uma oração a Deus e manda uma oferta com vários rebanhos de ovelhas, de jumentos e de camelos. Ele tenta comprar um favor no coração dele, no pensamento dele. Ele manda uma oferta para tentar aplacar, porque no coração dele, o que ele fez lá atrás ainda estava vivo. Eu tenho para mim, a Bíblia não declara isso, que naqueles 20 anos que ele passou em Harã, eu creio que toda noite ele ficava imaginando nessa situação. Era algo que corroía no coração dele. Ele sentia saudade da sua família, mas eu creio que ele se lembrava do que ele tinha feito. Ele manda um presente. A hora da verdade estava se aproximando. Mas ele faz uma oração. Olha o que diz o capítulo 32, versículo 9. Ele abre o seu coração para Deus e diz assim: olha, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, na mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha eu, não venha e fira a mãe com os filhos, e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, olha meu Deus, ele dizendo: certamente farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, tomou do que lhe veio a sua mão, um presente para seu irmão Esaú. Depois você lê em casa no versículo 14 que presente foi esse: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Só isso ele mandou para tentar aplacar a ira do irmão. Mas ele orou a Deus. E ele sentiu o desejo no coração de passar o val de Jaboque, colocar as suas esposas, os seus filhos, e voltou para aquele val. E eu posso dizer para vocês que naquele lugar foi aonde Jacó viveu a maior experiência com Deus. Ele tinha visto Deus, ele tinha recebido uma visão, mas agora ele vai ter um encontro com Deus. Ele tinha experimentado uma visão lá em Betel, quando ele estava indo para Arã, mas agora ele vai ter um encontro com Deus. E tem nesse encontro a sua vida transformada. Passa o balde de Jaboque, deixa suas esposas e volta. Ficou só. E diz a Bíblia que ele lutou no versículo 24 do capítulo 32. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Aconteceu uma teofania ali. Mas eu creio que Deus colocou a sua força junto com a força de Jacó. Porque senão Deus ele destruiria aquele homem ali. Ele não teria força para vencer. E ele começa a lutar. Muitas vezes a gente canta esse hino: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui. Vai cantando que Jacó segurou o anjo. Quantas vezes nós já ouvimos esse hino, mas você não sabe o que é isso. Você não sabe de onde veio essa palavra, de onde veio esse hino. Aquele homem passa uma noite toda. E um anjo luta com Jacó. E Jacó agarra naquele anjo, naquele homem. Segura aquele anjo. E ele começa a dizer: Senhora, me deixa, porque a alva já está subindo, o amanhecer já está chegando. Aí ele diz assim: olha, não te deixarei enquanto não me abençoares. Aquele homem estava em extrema angústia, o coração dele estava temeroso, o coração dele estava batido com o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele viu naquela situação um meio de receber uma palavra, um toque de Deus. E ele segurou, e sabe o que eu vejo? Isso é uma perseverança. O que é perseverança? É permanecer na mesma posição, mesmo que você esteja em oposição. Mesmo que haja fracasso, é continuar, é perseverar, é buscar, é acreditar. Se não recebeu hoje, volta na próxima. Se não recebeu na próxima, continua orando, continua buscando. Ele agarra no anjo. E não deixa, ele queria uma bênção de qualquer jeito. Aí aquele anjo pergunta para ele assim: olha, qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Aí o anjo diz assim: olha, então, disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele homem sabia. Perseverou, lutou para o que precisava. Prosperidade financeira ele já tinha. Riquezas ele já tinha. Filhos ele já tinha. Mas ele precisava de algo mais. Naquele encontro, o nome deste homem é mudado. E eu posso acreditar que Jacó, que se transformava, que revelava o seu passado de engano, de dor, se transforma agora, como significa Israel, aquele que luta com Deus. Todos aqueles que têm um encontro com Deus têm a sua vida transformada, tem o seu nome mudado. Abra comigo 2 Coríntios. Muitas vezes, eu já disse isso aqui, volto a dizer, sem medo de errar. Se você encontrar com alguém que disse que conheceu Jesus, que serve a Jesus, e que declarou que teve a sua vida transformada, mas continua da mesma forma, que ele desconfia. Olha o que diz aqui, capítulo 5, de 2 Coríntios aos Coríntios, no versículo 5, 17. Assim, que se alguém está em Cristo, o que é que diz aí? As coisas velhas. E o quê? Eis que tudo se fez novo. Até o nome é mudado. A vida é transformada por completo. E vendo aquele anjo que não prevalecia, ele toca na coxa de Jacó. E diz a Bíblia que Jacó sai dali manquejando. Talvez ninguém entendeu o que tinha acontecido naquela noite quando ele sai daquele vau ali mancando, né? O homem entrou perfeito e sai puxando da perna. Mas eu creio que cada um que perguntasse ali o que aconteceu com você, ele ia testemunhar o que ele viveu na noite, o encontro que ele teve com Deus e como ele foi transformado por este encontro. Todo aquele que tem um encontro com Jesus se transforma em uma nova criatura. Ele traz uma marca sobre a sua vida. Um novo nome lhe é dado. E ele já não é mais a mesma pessoa. Ele teve um encontro com Esaú, se abraçaram, se beijaram. Não houve confusão. Nas palavras dele, ele expressou o perdão, pedindo perdão. E ele prosseguiu e seguiu a sua vida. E Esaú também seguiu a sua. E ele voltou para o lugar onde Deus havia prometido para ele que ele voltaria. Coloca-se de pé nesta hora. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, se ele era enganador, ele não é mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele prostituía, ele não prostitui mais. Se ele era usuário de droga, ele não tem necessidade de se drogar mais. Se ele mentia, ele não tem desejo de mentir mais. Por quê? Porque Jesus habita dentro dele agora. Ele tem uma nova vida. E ele quer viver o padrão do céu, e cidadão do céu. Ele quer ter uma vida nova. E o Espírito Santo que começou a obra, começa a aperfeiçoar a cada dia mais. Todo aquele que tem um encontro com Jesus não tem mais prazer nas coisas do passado. Se gostava de uma balada, como dizem fora, né? Na minha época não era balada, balada é nome novo, né? Não é que eu tô velha, faz pouco tempo isso, né? Mas na minha época era um baile, era um forró, era um negócio assim, entendeu? Hoje o negócio mudou, hoje é balada. Ou night, né? Fica mais bonitinho ainda, né? Você não vai querer mais isso. Porque você começa a experimentar a verdadeira festa, o verdadeiro banquete que só Jesus pode dar. Porque as baladas aí fora traz ressaca, traz dor de cabeça. E você tem que pagar para se alimentar e para beber. Aqui não. Você bebe da fonte. Você tem a água da vida. Você se alimenta e não precisa pagar nada. É cheio do Espírito Santo e não tem ressaca. Continua querendo mais e mais e mais e mais. E se entra enfermo, Jesus cura. É assim que Ele faz.